Vamos lá, vamos falar então do Agosto Lilás. Já anunciamos que teríamos essa pauta aqui no início da tarde, né? Conversando com o Zé Maculã hoje pela manhã. Falamos da importância, né, desse debate e estou recebendo aqui com muita alegria a Caroline Boff, que é inspetora da Delegacia de Polícia Civil. Também está conosco a Mayara Larice, psicóloga do Centro de Atendimento à Mulher. Vamos falar mais a respeito também dessa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação ao atendimento à mulher. A Nicole Nicolucci, que é diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social. E ela vem à programação agora e retorna no finalzinho da tarde também. A Andrea Favaron, que também é da Secretaria, assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social, para falarmos a respeito do Agosto Lilás. Acho, Andrea, até pertinente que a gente inicie aqui a nossa conversa falando um pouquinho mais a respeito da Rede Lilás, como é que se instituiu aqui em Marau e os trabalhos realizados aqui no município. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. De fato, a Rede Lilás, ela foi criada no nosso município no ano de 2014. Ao longo desses 6 anos, então, diferentes profissionais e entidades foram se integrando a essa rede. Passamos, assim, por vários processos, né, na construção, desde o início. Inicialmente, se criou pensando em discutir casos específicos de violência doméstica com profissionais da rede, pensando em formas de intervenção, estratégias de intervenção ao atendimento, né? Na medida que o trabalho foi ganhando corpo, se desenvolvendo, né, agregando novos saberes também de profissionais de diferentes áreas, entidades, né, aqui do município também, nós avançamos e se iniciou muitas ações voltadas para a conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Então, nesses últimos anos, né, foram desenvolvidas uma série de atividades focadas principalmente, né, na prevenção da violência doméstica. E inúmeras demandas também foram surgindo ao longo desses anos, né, com esses diferentes profissionais, né, e entidades que integraram a rede. Né, alguns já nem trabalham mais no município, mas o nosso agradecimento a cada um que passou, né, pela Rede Lilás nesses últimos 6 anos. E com certeza, né, nos orgulha muito culminar nesse momento com a criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que sempre foi um debate dentro da rede, a criação de um espaço, né, qualificado e específico para atender essa demanda da violência doméstica no nosso município.
Pois é, ontem eu estava acompanhando um podcast da Folha de São Paulo. E elas entrevistaram a Maria da Penha, as repórteres entrevistaram a Maria da Penha. Se evoluiu muito, claro, né? Não se pode negar. Mas ainda há muito, né, a que se evoluir também com relação ao que se pode fazer com relação à violência à mulher, porque hoje se trata muito do prender o agressor. Existe um trabalho, né, que é feito antes disso, que é agora, pelo menos, o que se quer focar. Acredito que essa também seja uma das prioridades do Agosto Lilás, né? Acho que as gurias podem falar também, que estão aqui conosco.
Pois é, Camila. Boa tarde a todos. Aqui é a Caroline, inspetora de polícia. Uhum. Realmente, assim, nós que somos da área do direito, nós sempre dizemos que as leis não bastam. Então, no caso da violência doméstica, não poderia ser diferente. A gente tem uma lei, né, que é o Agosto Lilás, é justamente para comemorar, né, os 15 anos dessa lei. E nós temos uma lei que é excepcional, que é maravilhosa, que no papel resolve muitos dos nossos problemas. Mas, na realidade, nós esbarramos em vários outros problemas, que seria a questão da cultura do machismo, a naturalização dessa violência doméstica. Então, o centro, né, de atendimento à mulher acaba vindo justamente para tentar fechar esse ciclo, de maneira que a gente evite que essas vítimas retornem para o lar com o agressor, de maneira a tentar empoderar elas, né? Porque não existe uma vítima que não tenha autoestima, uma vítima que não tem condições de se sustentar, uma vítima que não tem apoio da família para deixar aquele lar, né, aquela situação de agressão, ela vai retornar. E aí, nós, enquanto polícia, nós não conseguimos fazer o que a gente precisa fazer, porque a vítima nos procura e diz, eu não quero mais, eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele seja processado, tá tudo bem, tá tudo certo, foi um mal entendido. Uhum. Então, o Centro de Atendimento à Mulher, acreditamos que vai ser essencial, né, para mudar essa cultura e para a gente trabalhar ainda mais na prevenção, né? A repressão é importante, mas a prevenção também faz parte do nosso trabalho.
Claro, inclusive nós temos aqui no folder de divulgação, muitas mulheres sofrem violência e não têm consciência, né? O que você falava é quando você chegou às vias de fato, como se diz, né? Quando você sentiu a violência física. Mas antes disso, tem uma série de atitudes, né, que se configuram como violência, mas muitas vezes nós não nos damos contas, né, gurias? Acho que tu puxa o microfone mais pertinho aí e baixa ele um pouquinho que tá... Ah, desculpa. Tá ótimo.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou a Mayara, sou a psicóloga que vai estar lá junto, né, com as colegas auxiliando no centro. E sim, né, a gente sabe que existem várias violências que não são validadas. Né? A violência que geralmente é validada é a violência física. Mas e as outras violências? O que é sentido como violência, que muitas vezes não é considerado? Né? Muitas vezes a gente escuta. Mas existe, né? Existe a questão da violência doméstica, que é a questão do segurar financeiramente, né? Que a Carol vinha trazendo.
A dependência financeira, né?
Dependência financeira, o desvalidar, né, a mulher em outros sentidos, com um termo pejorativo ou não, né? Às vezes é tão velada essa violência que fica difícil até para a própria mulher reconhecer aquilo como violência. Então, o centro, ele vem nesse sentido de também fazer com que as mulheres tenham consciência de seus direitos, né? Que elas, em união, elas juntas, né, consigam criar esse coletivo de consciência, né? Uma consciência de seus direitos, do que é necessário para que elas tenham poder em relação à sua vida, que elas possam escolher realmente o que vale.
Uma, né, autonomia, né?
Uma autonomia,
uhum,
que é algo muito necessário, né? Que muitas vezes, seja por causa da nossa estrutura, por ser extremamente patriarcal, isso não é estimulado. Então, o centro, ele vem nesse sentido de oferecer subsídio para que essas mulheres tenham força para sair das situações de violência, mas para isso também que elas possam reconhecer aquilo como uma violência. Então, tem uma questão de psicoeducação também, né, no centro.
Pois é, mas e aí nós não teríamos que, de alguma forma, oferecer também a esses agressores algum tipo de serviço?
Sim, ontem até nós comentávamos, né, na Câmara, que a gente vai fazer uma rede, né? A gente não muda a cultura sozinha. Então, a gente está querendo formar essa rede de apoio. Então, ontem a gente estava na Câmara de Vereadores e a gente trazia isso. Eles também estão fazendo material para entregar, né, para homens. Então, sim, né, são perspectivas que a gente está pensando em trabalhar. O centro, ele vai vindo com essas ideias, né, de promover ações para que exista essa educação, né, tanto para homens quanto para mulheres. Nós falamos sobre empoderamento, né? Empoderar mulheres para que elas reconheçam seus direitos, mas ao mesmo tempo educar a sociedade para que ela nos auxilie também nesse sentido.
Uhum. Até Nicole também, que está aqui conosco, existe uma dúvida ainda, né? Muita gente diz, por que existe uma lei para proteger as mulheres e não existe uma lei para proteger os homens? Mas é que houve uma epidemia, né, de violência contra a mulher, né, se nós formos observar historicamente. Como é que é a situação aqui em Marau? Vocês têm dados? Vocês têm alguma projeção, assim, para nos apresentar? É um problema recorrente?
Então, Camila, eu vou passar essa resposta para a Caroline, porque justamente quem consegue computar esses dados é ela, pelo fato de estar todos os dias atendendo as mulheres e justamente contabilizando. Carol, se puder explicar para nós,
sim,
daí depois
sim, com certeza. As que são, pelo menos, ocorrências registradas,
isso,
né?
Isso, exatamente. Uhum. Nós temos esse controle mensal das ocorrências registradas. Até esse mês eu estou devendo para a rede, eu ainda não fiz porque eu estou sem estagiário, lá está corrido na delegacia, mas nós temos esse controle mensal das ocorrências registradas. Destas ocorrências, quantas vítimas pediram medida protetiva, porque nem todas solicitam,
uhum,
e dessas ocorrências, quantas representaram criminalmente, que significa que elas querem de fato processar o agressor.
Certo.
Porque dependendo do crime, a vítima tem a opção de apenas registrar e pedir as medidas protetivas sem que o agressor seja penalizado. Então, sim, nós temos esse controle. posso dar uma olhadinha aqui no meu celular no intervalo depois para passar os números. Assim, eu sempre digo que Marau tem uma proporcionalmente à população, um número de ocorrências significativo em comparação com as outras cidades aqui da região, tá? Eu sou muito otimista e eu gosto de pensar que isso acontece porque as mulheres se sentem encorajadas a virem registrar. Não porque necessariamente a gente tem um número maior ou menor de violência com relação às outras cidades. Isso tende a ser uniforme, né? Ótimo. O número da violência tende a ser mais ou menos uniforme.
Sim. Independente do contexto.
Exato, é mais ou menos uniforme. Então, eu gosto assim, de acreditar que a rede tem feito um trabalho tão bom de conscientização, de divulgação, que as vítimas se sentem à vontade de nos procurar.
Uhum.
Claro, a gente acaba esbarrando muito no retorno para o agressor. É uma realidade que a gente tem, assim, cerca de 50% a 60% das ocorrências são retiradas, né? Seja porque a vítima voltou para o agressor, que é a maior parte das situações, seja porque, eventualmente, eles conseguem fazer um acordo de respeito, eles se separam, mas acordam que não vão se desrespeitar, ou fazem algum acordo relativo aos filhos, aos bens, e a situação se encerra assim. O agressor acaba usando como barganha para fazer o acordo que ela retire o registro,
entendi,
né?
Entendi, entendi. Esse novo, eu não vou usar a palavra bordão, porque já me deu problema bordão nos últimos dias. Esse chavão que se criou, se mete a colher sim, e aí, o que vocês me dizem a respeito disso? Porque por muito tempo, né, se falava em briga de marido ou mulher, não se mete a colher. E agora, o que a gente vê nas postagens, nas campanhas, é se mete a colher sim, e aí?
Eu acho que todo compromisso, né, Camila, a questão da violência contra qualquer ser humano, mas principalmente contra as mulheres, é um compromisso de toda a sociedade. Não pode ser reduzido apenas ao grupo de mulheres da rede de LAS, não pode ser reduzido apenas à administração municipal, ou à secretaria, ou à polícia.
Uhum.
Né? Ele tem que ser um compromisso de todos. Qualquer violência contra qualquer pessoa tem que ser compromisso de todo mundo. E só assim nós constituiremos uma sociedade muito mais afetiva, muito mais acolhedora, com cuidados, né? E dizer ao mesmo tempo que bom que nós hoje temos uma rede que é composta tanto pela sociedade civil, quanto entidades, pela administração municipal, pelos vários setores da administração municipal que juntos estão abraçando o Agosto Lilás, né? E ontem até nós falávamos na Câmara que é compromisso, sim, de todos ajudar a divulgar o Agosto Lilás. Porque
vocês
muitas...
estiveram, inclusive, nas ruas, né, panfleteando, isso, né, que eu acompanhei.
Nós estivemos na rua distribuindo panfletos, ainda teremos várias ações, né, neste mês, no decorrer do mês. Pedimos também que o comércio ajude a divulgar, dialoguem com os seus funcionários sobre esse espaço, porque também, às vezes, a gente sofre violência no trabalho, né, e... Ontem, inclusive, surgiu a ideia de nós fazermos um material para os homens, direcionado aos homens, dizendo o que são violências verbais, quais são os atos de violência, né? Porque às vezes a pessoa faz culturalmente, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, e nem sabe que isso pode ser uma agressão, não tem consciência de que pode ser agressivo. Então, nós estamos nesse empenho de unir várias organizações em prol da campanha. Se as pessoas verem no Facebook a campanha, compartilhem, né? Uhum. Ou tragam em seus os influencers digitais, né? Pessoas que postam nas suas redes sociais, tragam esse debate para a gente, de repente, estar construindo algo diferente. E o Agosto Lilás desse ano, nós já estamos fazendo uma preparação para outubro.
Novembro.
Novembro, né, que é na campanha de Não Se Cale, Faça Barulho. Essa é a campanha.
Ah, legal.
E a ideia é justamente para que as pessoas possam mostrar, identificar esse grito interno que muitas mulheres violentadas carregam dentro de si. Né? Então, em novembro, o Marau vai fazer barulho junto, protestando sobre essa questão da violência contra a mulher.
Que legal. Sabe que nós estávamos acompanhando há poucos dias também uma pessoa que ligou para a polícia, dizendo, ligou para a pizzaria e pediu... ligou para a polícia e pediu uma pizza.
Uhum.
É isso, né?
Sim.
E o policial entendeu. Existe também uma formação até, Carol, desses órgãos oficiais e que de alguma forma também nos últimos tempos recebem algum tipo de capacitação para daqui a pouco entender melhor as entrelinhas desse processo?
Sim, esse ano a gente teve, em razão da pandemia, né, teve lançamento de várias campanhas. E teve uma em específico que era não a violência doméstica, que as mulheres desenhavam um X na mão, isso, vermelho, e pediam socorro. A gente teve uma situação aqui em Marau, esse ano, de uma vítima que pediu socorro na farmácia. Uhum. E aí a gente esbarrou num problema, porque ela queria ajuda, mas ela não queria registrar e ela não queria medida protetiva. E aí, como é que a gente ajuda essa vítima?
Entendi.
Então, existe, a farmácia fez, a farmácia tinha recebido a orientação, entrou em contato com a assistência social, enfim, a assistência social passou a acompanhar o caso daquela mulher, né? Mas a gente esbarrou nesse problema. E aí, volto a repetir, é aí que o Centro de Atendimento à Mulher passa a fazer um papel essencial. Porque, né, tomando como exemplo esse caso, talvez se essa mulher, naquela época, já tivesse o Centro de Atendimento à Mulher para acompanhar ela... Talvez dentro de algum tempo ela mudasse de ideia e conseguisse ter a força necessária para sair daquela situação.
Certo. E como é que funciona o atendimento? O pessoal vai até lá, tem que agendar? Como é que é, meninas?
Não necessariamente vai precisar, tá, de um horário de agendamento.
Funciona, né? Junto ao CREAS, né? Lá do ladinho do CREAS, fórum. Do fórum.
Como está tudo sendo muito estruturado agora, mas elas não vão precisar, né? Vai ser um local de acolhimento. Que elas podem se sentir à vontade, é um lugar seguro para elas poderem falar e para elas também poderem ter a informação necessária, que muitas vezes elas não sabem muito bem para onde ir, né? Então, esse trabalho em rede que a gente está fazendo é que, independente do local da rede em que elas aparecerem, elas vão ser encaminhadas para nós, porque lá vai ser oferecido também um subsídio para que ela consiga continuar esse processo, que não é só um processo externo de ir procurar a delegacia e fazer denúncia, né? Tem a questão psicológica delas, claro, né? Também emocional. Uhum. Como é que fica essa mulher, né? Estruturalmente falando. Então, o espaço, assim, o centro, ele tá vindo com esse objetivo, né? De oferecer esse subsídio, né? Questionar, educar, trazer a questão da paridade de gênero, que é isso que muitas vezes faz com que elas não consigam denunciar.
A paridade de gênero, que seria direitos iguais, assim?
Iguais, isso. É. Que a gente traz também com relação ao trabalho, né? Com relação ao trabalho, são questões que a gente vai ir buscando, a gente vai estar promovendo ações também com relação a isso, né? Pensando na igualdade, sempre na igualdade, porque ainda existe a questão da inferioridade. É criar o coletivo, uhum, né? Quando a Carol fala isso, eu penso muito. Talvez sim, né? Num grupo entre elas, entre mulheres que passam por situações parecidas, elas se apoiam, elas se empoderam, elas se ajudam.
Uhum. Elas se entendem,
elas,
né?
Se compreendem. Uhum. Né? Isso é coletividade, é isso que a gente fala, elas poderem se auxiliar.
É. Porque também, eu penso que, para quem está de fora, né, gurias, é fácil dizer, merece, uhum, apanhar. Ah, eu tenho problema.
O que eu mais
problema.
Escuto é gosta de apanhar.
É, eu tenho muito problema com isso. Uhum. E aí, quem está de fora parece realmente que pode ser mais fácil, né? Mas só quem está no meio do problema é que pode se...
Sabe o quão difícil é, né?
É.
Camila, eu ouvi uma vez uma frase de uma colega, né? Que ela falava assim, imagine o quanto é difícil a pessoa que você mais ama, você se sentir culpada por ela ser presa, por ela ser condenada, né? Então, é esse sentimento também, compreender que muitas vezes elas estão no espaço onde elas se sentiram, em algum momento, acolhidas, amadas, e, né, tiveram um afeto gigante, se sentiram olhadas, constituíram ali a sua família, ou, né, para quem tem filhos. E aí chega um momento em que isso lhe causa grande dor.
Uhum.
Mesmo
Nossa.
Assim, ela vai procurar retomar esse amor. Então, é difícil,
Meu
né?
Deus.
É um processo muito... A Mayara pode falar muito mais do que eu, mas é um processo difícil, é um processo lento, e por isso que a gente faz essas campanhas de conscientização.
Uhum.
Né? Para que toda a sociedade compreenda e se envolva também.
É, e como eu disse, a família muitas vezes não apoia. Uhum. E aí os filhos, o pai saiu de casa, ele foi preso porque foi afastado, né? Uma medida protetiva de afastamento do lar. E aí os filhos pedem pelo pai. Imagina aquela mãe vendo o filho sofrendo porque o pai saiu de casa. Uhum. E a família julga e culpa e questiona por que, que ela tá fazendo aquilo se ele era tão bom. Porque o agressor em público nem sempre é como ele é na intimidade, né? Então, esse espaço assim, de acolhimento é importantíssimo pra gente evoluir.
E na própria polícia, ter uma mulher no atendimento, eu acredito que mude bastante, né?
Faz total diferença, né, Carol?
Ela se sente mais à vontade para falar. Ali na delegacia hoje a gente tem um problema, porque nós temos o plantão, né, que funciona praticamente 24 horas, e dos plantonistas nós só temos uma mulher, são 3 homens e uma mulher. Então, a grande maioria das vítimas que procuram a delegacia são atendidas por homens, uhum, né? Que, enfim, eles fazem a parte deles para tentar atender da maneira mais acolhedora possível, mas nem sempre elas se sentem à vontade, porque existem questões mais íntimas, às vezes existe uma violência sexual envolvida naquele relacionamento.
Uhum.
Então, a gente está trabalhando para instituir que, pelo menos durante o horário de expediente, o atendimento seja feito por mulheres, né, no espaço da Sala das Margaridas, que é um espaço mais acolhedor.
Uhum.
A ideia é fazer isso ainda em agosto, mas a gente está dependendo de algumas questões burocráticas. Vamos ver se a gente consegue.
Claro, não, e até porque nós temos uma delegacia que hoje é modelo, padrão, e uma das maiores do país, né, e merecemos, alô, governador, mais servidores e servidoras, né? Gurias, eu poderia ficar aqui, de repente, o dia inteiro para falarmos a respeito desse assunto, mas temos aqui a limitação do tempo também. Então, quero agradecer a todas vocês. Esse conteúdo nós vamos disponibilizar também no nosso site para o pessoal acompanhar, quem não acompanhou. E, é claro, né, à medida em que vocês também vão realizando essas atividades, vão nos passando, que nós vamos compartilhando por aqui. Tá bem? Obrigada, Nicole.
Muito obrigada, Camila, pelo espaço, né? E contamos também com você sempre para que possamos divulgar os trabalhos do desenvolvimento social, da Polícia Civil. Gratidão.
Obrigada. Obrigada, Mayara.
Obrigada, Camila. Obrigada a todos os ouvintes, né, e todo o apoio ao centro.
Carol, obrigada.
Eu que agradeço, Camila, pelo espaço cedido para a gente. Sempre muito importante trazer à pauta esse assunto.
E a Andrea?
Obrigada, Camille, pelo espaço sempre, e nós colocamos à disposição para retornarmos em outros momentos, à medida também que o serviço vá se fortalecendo, uhum, né, a rede de atendimento, ali a rede, agora eu...